Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria, que prazer recebê-la novamente, pastora Patrícia Andrade, da ADVEC em Anchieta, trazendo aí para nós hoje uma palavra de bênção. Né? Seja muito bem-vinda, pastora.
Boa noite, graça e paz da parte do Senhor e também uma boa noite cheia da paz do Senhor a cada um dos queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Que bom estarmos juntos novamente essa noite, em nome de Jesus.
Ah, tá certo. Então conta pra gente, pastora, onde será feita a leitura bíblica?
Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nós vamos ler juntinhos daqui a pouco. Isaías 41, versículo 10.
Muito bem. Olha, então você de casa aí já deixa a Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, porque já já vamos meditar nessa palavra com a pastora Patrícia.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Senhor, por mais que eu pare, eu não tenho medo de caminhar. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e perfeito, mas sei que os teus sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo.
Sei que não estou só com Bruna Carla aqui na 93 no culto doméstico. Agora é o momento de ouvirmos a voz de Deus falando ao nosso coração. Pastora Patrícia Andrade.
A palavra de Deus para o seu coração.
A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. E os protejo com a minha forte mão. Estamos falando de uma seção do livro de Isaías que é chamado de livro do consolo, porque dos capítulos 40 ao 55 do livro de Isaías são capítulos que trazem palavras de conforto e esperança ao povo de Judá durante o exílio babilônico. Precisamos lembrar que o Império da Babilônia havia levado os israelitas cativos após a destruição de Jerusalém e muitos estavam desanimados, se sentindo abandonados por Deus. A nação estava sem pátria, sem território, sem geografia. E porque estava sem território, sem geografia, estava sem templo. Não havia um lugar determinado para os sacrifícios, para os holocaustos, o local determinado por Deus. Eles não tinham mais acesso à geografia do templo. E isso fazia com que eles ficassem com a sua fé abalada. E exatamente nesse contexto de desesperança, de desânimo, que Deus levanta Isaías para proclamar uma mensagem, Nós sabemos que o tempo do ministério de Isaías, onde ele foi chamado por Deus a profetizar, durou cerca de 40 anos e compreende este período. Então Isaías 41, ele vai trazer uma mensagem contracultural. A mensagem é: o Senhor ainda está no controle da história. E essa mensagem precisava ser falada ao coração desse povo, porque era um povo que estava tão desacreditado, se sentindo desamparado. E quando Deus levanta Isaías para dizer nesse capítulo 41, que o Senhor ainda está no controle da história, essa palavra vem para trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque mesmo quando o povo sente que tudo está perdido, Deus está ativo, Deus está trabalhando, preparando o caminho para libertação, inclusive por meio de um rei estrangeiro, Ciro da Pérsia, que mais tarde permitiria o retorno dos judeus à sua terra. Então, ainda que pareça que tudo está perdido, lembre-se, Deus está em plena atividade, trabalhando por aqueles que nele esperam. E se você espera em Deus por uma mudança, por uma virada na sua vida, ainda que o cenário lhe diga que tudo está perdido e que não há esperança, creia, ele vai usar situações e pessoas para confirmar esta palavra ao seu coração. Não há nada perdido. Ele continua no controle da história. Isaías 41 é parte desse discurso de encorajamento, que faz parte dos capítulos 40 ao 55 do livro de Isaías. Isaías 41 faz parte desse discurso de encorajamento, onde Deus se apresenta como o Senhor soberano, que dirige as nações e fortalece os seus servos. Ele declara que o seu povo, embora pequeno e fraco aos olhos humanos, é escolhido e amado. O versículo 10 surge como um raio de luz em meio à escuridão, o exílio, aleluia, um raio de luz em meio à escuridão do exílio. É uma promessa pessoal de presença, de ajuda e de proteção. Isaías 41 faz parte de uma palavra de Deus lembrando ao seu povo qual é a promessa que lhe fez. Eu e você precisamos entender que Israel estava passando por um momento muito difícil, muito doloroso no exílio, e que sentia medo. Mas quem nunca sentiu medo? Com certeza Davi, humanamente falando, pode ter sentido medo, mas ele acreditou que Deus estava no controle de tudo. José no poço deve ter sentido medo, mas ele acreditou que Deus estava no controle de tudo. Abraão, quando deixou a sua parentela em Ur dos Caldeus para obedecer a uma direção, uma palavra de Deus, deve ter sentido medo, porque ele caminhou em direção ao desconhecido por obediência, mas ele acreditou, ele confiou, ele foi encorajado pela fé de que aquele que estava dando a palavra e o direcionamento seria com ele por todo o caminho. Então, fique em paz. Do mesmo jeito que Deus guiou Abraão, do mesmo jeito que Deus fortaleceu Davi, do mesmo jeito que Deus deu sabedoria a José dentro do Egito, assim o Senhor também é com você, porque assim como ele foi com cada um desses personagens bíblicos que eu citei, ele também declarou a Israel no meio do exílio babilônico: eu cuido de vocês. É óbvio que nós nos sentimos cercados por pressões, por medos, por incertezas diariamente. Às vezes parece que estamos em um exílio espiritual, emocional, familiar. Às vezes parece que estamos longe, ou melhor, que Deus está longe. E nos sentimos sem direção, sem forças, carregando culpas e angústias, como os exilados de Judá. Às vezes achamos que Deus esqueceu de nós. E isso é humano. Mas nós não vivemos daquilo que vemos. Vivemos daquilo que cremos. E quando nós vivemos daquilo que cremos, nós nos abraçamos com Isaías 41:10, porque ele vem com uma resposta do céu, do trono do nosso Pai, para nossa aflição, para nossa desesperança, para nossa tristeza. Aí nós vemos em Isaías 41:10, Deus dizendo assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Eu estou usando a versão NTLH. Não tenha medo, pois eu estou com você. Deus não promete ausência de problemas, mas promete sua presença constante. Deus não diz que vamos viver num mar de rosas, mas declara que estará conosco no vale, como estava com Isaac, e o fez prosperar. Vai declarar, vai mostrar que estava conosco, como fez com Daniel na cova de leões. Vai mostrar que é conosco, como mostrou para Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, seus servos, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, acesa com um fogo 7 vezes mais forte que o normal. Não tenha medo, pois eu estou com você. Aqueles 3 homens disseram: se perecer, perecemos. Eles decidiram não dar ouvidos à voz do medo. Eles decidiram dar ouvidos à fé. E quando nós damos ouvidos à fé, o medo se dissolve, porque sabemos quem está conosco, porque quem está conosco é maior do que está contra nós. Aleluia! Foi por isso que Eliseu disse ao seu moço, que estava apavorado, vendo que a casa do seu senhor estava cercada de inimigos, o profeta disse: Senhor, abre os olhos do moço. E ele pôde ver que o exército celestial que Deus havia enviado para guardar a vida de Eliseu era muito maior do que o exército humano que vinha lutar contra ele. Não dê ouvidos à voz do medo, dê ouvidos à voz do Senhor quando ele te diz: não tenha medo, pois estou com você. Creia nesta palavra e deixe que o medo se dissolva através da fé. Aí nesse versículo 10 ainda, Deus ainda fala: não se apavore, pois eu sou o teu Deus. O pânico, ele é um medo exacerbado, mas ele é vencido pelo conhecimento de que o Deus Todo-Poderoso nos chama de seus. Eu sou o seu Deus. E quando ele diz que é o nosso Deus, ele está dizendo que nós somos sua possessão, que nós lhe pertencemos. Você tem dono, você não está sozinho. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Você não é órfão espiritual, você não é órfã espiritual. Você tem um Pai que está no céu, mas também está do teu lado, marchando à tua frente, no teu lugar de dor, na tua área de guerra, no teu arraial de batalha. O Senhor está contigo para te dizer que Ele guerreia por você, porque você é filho, você tem dono, você tem Pai. Aí ele segue dizendo nesse versículo 10: eu lhe dou forças e o ajudo. Porque Deus sabe que, humanamente falando, as nossas forças falham, podem até se esgotar, humanamente falando. Emocionalmente, nós ficamos sobrecarregados, uma sobrecarga mental muito grande, a gente não consegue nem raciocinar direito. Mas quando as nossas forças falham, Ele renova as nossas forças. Eu lhe dou forças e o ajudo. E o verbo ajudar aqui no versículo 10 é atzar. Ele carrega a ideia de socorro ativo, como um guerreiro vindo em defesa de um aliado. eu lhe dou forças. Quando as suas forças falharem, o Senhor te dará forças. Quando a sua fé falhar, ele vai renovar as suas forças para que você volte a crer, para que você não caia nos braços da incredulidade. E quando tudo parecer perdido, ele chegará ajudando você num socorro real, num socorro atuante, num socorro ativo. Ele virá em sua defesa. Aí esse versículo 10 ainda vai dizer: eu o protejo com a minha forte mão. Outras versões dizem: com a minha destra poderosa, ou com a minha destra de justiça. A mão direita de Deus simboliza poder, autoridade e fidelidade. Não é uma promessa qualquer, mas é uma garantia de segurança dada por aquele que nunca falha. 10 pragas vieram sobre o Egito. Deus não falhou em nenhuma delas. Deus liberou a palavra que a praga viria, e elas vieram exatamente como ele falou. Exatamente como ele decretou, elas sucederam. Porque você acha que a palavra que ele liberou para cada uma das 10 pragas teve poder para se concretizar sobre o Egito, mas a palavra que ele libera sobre você não tem poder para se concretizar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Quando ele diz: eu te protejo com a minha forte mão, eu te protejo com a minha destra de justiça, com a minha destra poderosa. Por que que é mais fácil acontecer, acreditar no decreto das pragas do Egito, mas é tão difícil acreditar que o teu Deus te protege, te guarda, te esconde, te livra, te ajuda, te fortalece? Por quê? Não se deixe ser levado, não se deixe ser levada pela incredulidade. Continue acreditando que aquele que te chamou, que te salvou, é maior. E ainda que você esteja atravessando um vale escuro, acredite que você não está sozinho. Que o Deus que sustentou Israel no exílio é o mesmo que caminha ao seu lado hoje. Lembre-se, o teu medo não define o seu futuro. O teu desânimo não define o teu futuro. A tua tristeza não define o teu futuro. Quem define o teu futuro é o Senhor. Sobre a tua vida há uma palavra, a última palavra na sua vida vem do céu, não vem da terra, não vem do teu coração. Não vem das circunstâncias, não vem das pessoas. A poder no sangue, no nome de Jesus, sobre a tua vida, a última palavra, aquela que define a sua história, a sua trajetória, e de que forma você vai chegar ao seu destino profético para cumprir o propósito a qual Deus te chamou. É Deus que define tudo isso, não é o homem, não é a carne, não é o sangue, não é o diabo, não é ninguém aqui na terra nem no inferno, mas é aquele que está no trono de glória que define. Não importa quão profundas sejam as perdas que você sofreu, ou quão confusas sejam as circunstâncias, o Deus que trouxe os exilados de volta à sua terra está trabalhando a seu favor, ainda que você não consiga ver isso agora. A mão direita do Eterno, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero trazer uma concordância com a palavra que Deus já liberou em Isaías 41:10. A mão direita do Senhor está estendida sobre a tua vida para te livrar, para te socorrer, para te guardar. Não temas. Eu não sei qual é o teu momento. Eu não sei pelo que você está passando. O que tem gerado medo ou ansiedade na sua vida hoje? Se nesse momento você consegue lembrar das tuas dores, das tuas lutas, que estão gerando medo e ansiedade na sua vida, você também consegue lembrar em algum momento em que Deus te deu força no meio da fraqueza, que Deus te deu vitória em meio a uma guerra absurda. Você consegue lembrar disso? Lembre-se, em nome de Jesus, que as promessas do Senhor estão de pé na vida daqueles que nela creem e que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E abraçados a essa salvação sem preço, gratuita, creem firmemente nas promessas do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Guarde hoje essa palavra no seu coração. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. E toda vez que você estiver vivendo um momento que traga temor ao seu coração, ore esta palavra, declare esta palavra e permita que o seu coração seja guardado por ela em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E se você ainda não tem um lar espiritual, ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou ainda está afastado da casa do Pai, nós já vamos orar, mas você já pode agora na sua casa abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e começar a orar e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou declarar ao teu pai que você é um pródigo que está voltando para a casa do Pai hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Receba esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Em nome do Senhor Jesus. Neste momento de oração, Pai, que entramos na tua presença, Senhor, através do novo e vivo caminho que foi preparado para nós nos achegarmos a ti pelo sangue de Jesus, pela cruz de Cristo. Senhor, eu quero neste momento colocar diante da tua mão poderosa, da tua presença, a vida de cada um dos ouvintes que estiveram conosco nesse tempo de ministração da palavra. Senhor, que receberam a tua boa palavra, as tuas boas novas, de que, Senhor, independente da situação que elas estejam vivendo, elas podem descansar, confiar de que o Senhor tem cuidado delas. Então, por isso, nesta noite, Pai, abraça cada coração, abraça cada vida, e onde alguém estiver nesse momento desejoso de se entregar a ti ou de retornar à tua casa, que seja abraçado pelo teu Espírito Santo e por ti conduzido de volta a esta aliança que nos foi ofertada pelo sacrifício da cruz de Cristo. Meu Deus, cuida de cada vida, Pai, em nome de Jesus. E eu também quero neste momento, Senhor, te agradecer, Senhor, pela diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music, Senhor, que tem sido um instrumento de evangelização, Senhor, e que continue de pé em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Também te peço, Pai, neste momento, pelos enfermos, pelos aflitos e pelos enlutados, que sejam visitados pelo teu Espírito Santo neste momento e consolados, porque somente o Senhor pode consolá-los neste momento. Pai, que aonde haja um desempregado, Senhor, haja, Senhor, o sustento, haja a provisão, mas também que se abram portas de emprego em nome do Senhor Jesus. E por isso eu te peço também, Pai, pelas autoridades constituídas no Brasil, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. E também te peço, Senhor, pela salvação e pela restauração, pela recuperação de cada um dos encarcerados, daqueles que estão perdidos, Senhor, afastados da tua presença nesta nação, que sejam alcançados nesse momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no culto doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Quero aproveitar para convidar você, que é de Anchieta e Redondeza, para estar conosco na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Anchieta, Avenida Crisóstomo Pimentel 225, Avenida Crisóstomo Pimentel 225, próximo à Praça Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta. Cultos às quartas-feiras, consagração às 9:30 da manhã, quinta da vitória às 19:30 e domingo às 9:30 e às 18:30. Será uma honra ter você conosco, congregação que é pastoreada pelos nossos queridos pastores, pastor Marcos Almeida e pastora Edilene. Venha estar conosco. E se você não mora na redondeza de Anchieta, visite qualquer uma das advecs que estejam próximo da sua casa, porque com certeza você será muito bem-vindo e muito bem-quisto por todos nós. Amém? Também quero aproveitar para convidar você a me seguir nas minhas redes sociais. Instagram, @PRAPatrícia.AndradeOficial, @PRAPatrícia.AndradeOficial. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz da parte do Senhor.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.